Vamos lá, senhor. Só para fechar. Ó, quais são as particularidades da matéria? Questão da situação de generalidade, questão das relações de direito funcional e intrafuncional e atenção entre direito, economia e política. Toda corrente teológica que quer impor o seu, a sua pretensão política tende a apresentá-la como problema de direito fundamental para adquirir força normativa. Isso, né? Tendência também muito forte. Né? Todo mundo que pede o processo democrático, isso mesmo na Alemanha, nos países que adotaram o controle de constitucionalidade concentrado, Portugal, Espanha e Itália. É, uma linha ideológica perde no processo democrático, depois ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, tentando derrubar o resultado do processo legislativo a partir do argumento da inconstitucionalidade. Daí, essa é uma particularidade da matéria, essa grande politização, daí a extrema necessidade de trabalhar com essas normas com critérios racionais jurídicos ou técnicos jurídicos. Muito bem, feito isso. Vou passar na rápida. Categorias, na verdade, o professor Pedro me falou que o professor de Vicente já tinha entrado um pouco nesse mérito, nessa questão. Olha, categorias clássicas de direitos fundamentais, classes positivos e negativos, ou melhor, negativos, positivos e ativos. Essa terminologia substitui aquela famosa terminologia das gerações de direitos fundamentais.
Essa é a gerações, foi o Vazak mesmo que propôs essa terminologia, não?
Olha, quem originalmente propôs, eu não sei.
Karel Vazak, uma coisa
assim. A doutrina traz isso?
Não, eu li um
artigo. Também na obra do Norberto Bobbio, né? Gerações dos direitos.
Ele se baseou nesse Vazak, nesse Karel Vazak.
Pode ser, Você viu o Bobbio em gerações de direitos?
Não, eu peguei um artigo na internet que eu achei falando sobre ele ser o pioneiro na utilização
desse... Na utilização desse termo de geração. Iniciou uma tradição não muito saudável, no meu entender, porque o termo geração, todo mundo quer ter o carro de última geração. A última geração substitui a anterior, e tem uma certa hierarquização material que não existe. Os direitos de primeira geração são os direitos fundamentais clássicos, liberdade de imprensa, administração de pensamento, liberdade religiosa. Esses direitos não são absolutos e não são, assim, livres da possibilidade de violação pelo Estado. Pelo contrário, estão sendo violados todo dia. Não há uma hierarquização e a terminologia da geração, ela fomenta, no meu entender, essa tendência a hierarquizar, né?
Ele faz uma... Ele faz uma ligação com os ideais franceses de igualdade, liberdade, fraternidade.
Sim.
E aí coloca cada geração seria um desses...
Ah, não importa. É uma descrição de um momento político filosófico também, né? Exatamente. Tem que fazer maior... Da igualdade, seria o momento da Revolução Francesa, depois liberdade, liberalismo econômico, aí volta a fraternidade com a volta à fraternidade com a crise da década de 20, o Estado Social, etc. Ele é jurista, nem que tá, depende do propósito também do estudo, né?
Eu vou mandar um
artigo. Depende do propósito do estudo, né? O nosso propósito, a gente não considera essa tecnologia adequada. O professor Dmitry, em um escrito seu, e depois acabamos citando e utilizando o nosso livro também, demonstra que nos primeiros documentos só existiam direitos sociais. Então, historicamente falando, é uma terminologia questionável, embora, é claro, a era, digamos assim, dos direitos sociais, ocorreu sim nas primeiras constituições notadamente dirigentes e de cunho social democrático, como a Constituição do México de 17, a Constituição Soviética já rompe totalmente com a tradição do Estado liberal, como nós sabemos, a Constituição da República de Weimar de 19, né? A Alemanha perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial. O Kaiser foi deposto e houve na Primeira República, que vai de 19 até 30, até a ascensão de Hitler ao poder. E essa constituição da República de Weimar, Weimar é uma cidadezinha do estado de Thüringen, ou Turíngia, onde cresceu e atuou o romancista alemão Goethe, que é patrono aí do principal centro cultural de fomento da língua e cultura alemã no exterior, ou seja, fora da Alemanha. Essa construção era caracterizada por ter um rol muito abrangente dos direitos fundamentais, 35 capítulos, com ênfase muito forte nos direitos sociais. Direitos sociais desses que eram encarados pela doutrina alemã como sendo normas programáticas, em oposição a normas de vigência com força normativa, direitos normativos. Normas programáticas indicam um programa a ser seguido, diretrizes, metas,
ideais,
a ser seguidos e implementados pelo legislador. Então, os tribunais alemães, simplesmente, durante a década de 20, lavavam as mãos com esses direitos e aplicavam somente os direitos fundamentais de status negativos ou claros. Essa é uma divisão, nós chamamos de categorias clássicas, baseadas na obra do Georg Jelinek. Oi? Da teoria dos status, né? Status libertatis, né? O estado da liberdade, e que descreve a relação do indivíduo para com o Estado, né? E o conteúdo, digamos assim, deontico da norma, né? Qual que é a direção, o que que a norma prescreve, a norma de direito fundamental. Direitos de status negativos ou status libertatis, a norma prescreveria um não fazer, o Estado deveria, significa um não fazer direcionado ao Estado, uma pretensão de se pretende que o Estado se omita, justamente, que o Estado deixe de intervir. Né? E aí se fundamenta os direitos que nós chamamos de direitos fundamentais de resistência, chamados pelo professor de mapeamento, eu repito, de direitos de defesa. Nós sempre usamos a denominação de direitos de defesa porque essa é uma conotação muito processual. Né? A primeira ideia de usar direitos de defesa seria trazer os seus argumentos em juízo, direito à ampla defesa. E não é isso o sentido desses direitos, são direitos de resistência, são direitos públicos subjetivos, direitos materiais substantivos. Eles encerram uma pretensão de não fazer direcionado para o Estado, ou seja, criam um bloqueio à ação do Estado. Né? Então não é um direito de defesa, como chamar meramente status. Vem do alemão, deixa eu escrever. Isso aqui é fácil de voltar. Né? A expressão já não precisa, né? Também acho que não precisa. A expressão clássica, a expressão terminológica alemã é essa aqui. Eu vou traduzir e vou explicar por quê. Qualquer divergência em situação. A ver. Direito, né? A ver. A ver pode significar também defesa, mas pode significar resistência. Isso, por exemplo, o direito de. Direito não. O sistema imunológico do corpo. De Abwehrkräfte, né, as forças de resistência, né, de repulsa de uma ação proveniente do exterior. Né. Abwehrkräfte, as forças armadas também são forças de resistência. Tem algo vindo do exterior, querendo invadir o interior seria então aqui, o conteúdo da liberdade, que a gente chama de área de proteção, como nós vamos ver futuramente. Tem lá a ação do Estado, o direito de status negativo seria esta membrana que protege contra a ação do Estado. Essa membrana pode ser rompida, o Estado pode romper essa membrana, se ele atingir, né, o exercício do direito, ou seja, por exemplo, se ele confiscar a circulação de jornal, ou se ele sancionar o exercício de um direito qualquer, uma consequência jurídica negativa, aí há uma intervenção do Estado que há de ser justificada. Mas o conteúdo inicial do direito, que o Roberto Alexi chama de situação prima facie, né, é esse. É de colocar uma barreira à ação do Estado. Isso são direitos de status negativos. E a gente traduz como direito de resistência justamente para não confundir com o direito processual de trazer a juízo os seus argumentos, direito à ampla defesa. Tem uma coisa que eu tenho aqui, uma conotação aí de direito material, direito substantivo. não é direito adjetivo. Tá? Então, status positivos significa o imperativo deôntico, né? O direcionamento da norma é justamente o oposto. Evite-se do estado de fazer. E a omissão é a possível incondicionalidade. A omissão também, por sua vez, pode ser justificada se for pautada num limite condicional ao direito de status positivos. Todos aqui são direitos individuais, os direitos clássicos, né? Aqui é uma polêmica que a gente sabe, alguns autores consideram os direitos sociais, tal qual definimos no artigo 6º da Constituição Brasileira, são direitos sociais, direitos à saúde, à educação, ao lazer, o que mais?
Moradia.
A moradia, lazer, educação, saúde, etc. Esses direitos, a despeito da alcunha de direitos sociais, são, no meu entender, particularmente, eu e o professor Dimitris, nós temos algumas diferenças nesse aspecto, são direitos status positivos. Né? O status aqui é do cidadão, né? O status da liberdade. Liberdade no sentido negativo. É, descreve a relação de status com pior e ele, né? Ele queria estabelecer um sistema que descrevesse a relação do indivíduo para com o Estado. Né? Independentemente da questão do direito fundamental. Direitos públicos, subjetivos, em geral, seriam status negativos, positivos, adjetivos. Precisamos saber se direitos de status positivo são direitos sociais, ou se os direitos sociais pertencem a essa categoria, aqui que há certa divergência. Né? Alguns autores consideram direitos sociais como direitos coletivos. No meu entender, o direito social pode ser exercido pelo indivíduo, pode e deve ser exercido pelo indivíduo. É um direito à prestação do Estado, direito a um fazer estatal. Né? Direcionar, em primeira linha, principalmente ao Estado legislador. Porque o artigo 6 só diz que entre outros são direitos sociais, o direito social à moradia. Quem concretamente pode exercer esse direito? Potencialmente, olha só como o constituinte brasileiro foi contraditório e inconsistente. Potencialmente aqui, todos. É um direito universal. Quer dizer, o boliviano passa a fronteira e tem pretensão ao atendimento gratuito pelo SUS. Tem pretensão. Mais lógico seria que ele tivesse direito irrestrito a todos os direitos fundamentais e status negativos do artigo 5º e não necessariamente aos direitos sociais. Tá? Isso seria mais lógico. Mas o constituinte agiu assim. Não restringiu o rol no caso dos direitos sociais, mas restringiu os direitos negativos, status negativos. Tudo bem. Não vamos ficar pensando na regra brasileira. Vamos pensar, ou pensemos sim, mas por quê? Qual é o destinatário número 1 dos direitos sociais? O Estado legislador. O legislador que tem que definir qual o procedimento para que esses direitos sejam exercidos. De onde vai vir o dinheiro? Né? Organização e procedimento. Isso, o Estado legislador está chamado a agir. E aqui, é claro, nós temos um Estado flagrante de inconstitucionalidade por omissão. Né? A Constituição alemã de 49, eu estava falando da República de Weimar, esses direitos foram considerados meras normas programáticas, etc. Qual foi a decisão do Constituinte de 49, depois da, digamos assim, do desastre, depois que a Alemanha entrou em guerra, 4 anos passaram até que os aliados conseguiram constituir um novo, aliás, 2 novos Estados, Federal da Alemanha e República Democrática Alemã. Eles foram muito econômicos na redação do novo texto constitucional e asseguraram basicamente só os direitos fundamentais e status negativos. Um clássico de status positivos é o direito da mãe. A mãe tem a pretensão do apoio e solidariedade de toda a coletividade, inclusive o direito de eficácia horizontal e direta. Excetuando-se esse direito fundamental, há somente no artigo 20, depois do término do rol dos direitos fundamentais, a definição de que o Estado, que é o Grupo Federal da Alemanha, é um Estado social e democrático de direito. Então, o princípio do Estado social foi erigido no texto constitucional, e isso significa que o legislador deveria, então, agir e criar um mecanismo, um sistema de proteção. Tá? Ao invés de fazer como nós fazemos aqui, ficar dependendo do Poder Executivo para realizar as famosas políticas públicas. Não, o legislador tem que definir regras orçamentárias, né, que privilegiem então, o
efetiva.
A execução, a efetivação desses direitos e a resolução de problemas com déficit habitacional.
Mas não são normas impositivas, as que dizem respeito ao status, status positivo.
São normas todas impositivas. Aí depende, elas são direcionadas em primeira linha ao legislador, porque o juiz, como o juiz não pode, do texto constitucional que só diz, são direitos fundamentais entre os direitos da moradia, aí que tá. O professor Ingo tem uma opinião totalmente contrária à minha aqui. Ele acha que o juiz, nós temos também um instrumento de mandado de função, que em tese deveria servir justamente para isso, para concretamente cobrir a lacuna legislativa, né? Lacuna é essa que existe. Mas o juiz precisa desses parâmetros, precisa de organização e procedimento. Organização e procedimento. Quem concretamente pode se valer a partir de que momento do direito fundamental à moradia? E de que forma será o quê? Vai se dar uma casa popular? Vai se dar uma ajuda de custo para pagamento do aluguel, etc, etc? Exatamente. O que ocorre na Alemanha? Existe um código social composto de 9 livros, se não me engano. Cada um, cada livro, é atuante numa área. Você tem moradia, você tem saúde, você tem maternidade, você tem... Esse é o trabalho, todas as áreas sociais. E uma jurisdição, um ramo da jurisdição especial, só para o cumprimento desse código. Jurisdição social, como se chama. Né? Como ramo específico da jurisdição administrativa. Eles têm como ramos da justiça especial, nós temos aqui o que? A trabalhista, eleitoral e militar. Eles têm a social, trabalhista, constitucional, que é justiça, e administrativa. E financeira fazendária. Tá? E 5 ramos da justiça especial. Tá? Ou seja, o Constituição só diz que a Alemanha é um Estado social, democrático de direito. Disse, ó, o legislador já faz a sua parte. E ele fez parte. Aí, esse código social e a jurisprudência especializada para organizar o Estado Social. De maneira mais racional possível, claro. Então, o Estado Social já aprendeu para a gente, realmente, ninguém precisa morar na rua. Direitos, então, direitos de Estado Social são direitos à prestação, direitos individuais. Né? Então, há uma prestação específica do Estado, sendo que a primeira prestação de direitos sociais deve ser efetivada pelo legislador, tá? E não diretamente pelo Poder Judiciário. O Judiciário precisa de parâmetros mais rígidos, né? Para implementar tais direitos sociais. A discussão no Brasil fica em torno das famosas políticas públicas, que mais fazem. Em mínimo essencial, mínimo essencial, políticas públicas, mais proibição de defeito, etc. Dá-se várias denominações trazidas na verdade de direito constitucional alemão, e aqui reinterpretadas e adaptadas à realidade brasileira, mas que, no meu entender, ficam lutando também muito obstáculos de retórica. Que é mínimo essencial. Para que serve uma medida como essa? Nós trabalhamos no campo da dogmática do Estado positivo com o tal da proibição de excesso. A proibição de excesso é uma delimitação muito específica, é a busca do meio menos oneroso possível e adequado ao propósito perseguido pelo legislador, concretizador de um limite constitucional do direito fundamental. Aí eu posso dizer, até esse ponto aqui, eu estabeleço uma escala de intensidade, digo, até esse ponto aqui, o Estado pode ir. A partir daqui, houve desrespeito à proibição de excesso, logo o meio é inconstitucional. Ponto. É uma medida, um critério que resolve o problema. Essas figuras como proibição da dignidade humana, limite social, proibição de defeito, ou como o Carotilho traduz uma medida trazida do direito constitucional alemão também, tudo tem direito constitucional. Tudo que o Carotilho fala, todos os autores, os grandes constitucionalistas brasileiros, antigamente se baseavam na tradição francesa, né, os mais conservadores como Celso Bastos, Antônio Celso Vieira Filho, estudei direito lá São Francisco, direito constitucional em 91. José Afonso da Silva estava lançando seu livro, acho que lançou em 90, mas era ainda muito desconhecido, mas só tinha essas duas opções, Celso Bastos ou Antônio Celso Vieira Filho. Hoje existem mais 100 cursos, né, daí para cima, direito constitucional. Então, E esses autores, eles ambos tinham, acho, principalmente o assim chamado Marencão, quando eu era amigo, fez o doutorado dele na USP, na USP, na França, na Sorbonne. A Sorbonne foi em catedral da USP durante 36 anos, acho que foi organizado. 36 anos, apesar de óbvio. Quando o lance dele ainda era, ele foi até o início dos anos 2000. E a tradição era muito essa do legislador conformar os direitos, etc., deixar tudo a cargo do legislador. Veio depois a tradição iniciada aí, de uma Vina Mendes, o São Afonso da Silva, que não fez o lugar na Alemanha, mas começou a variar um pouco o olhar, os chamados autores mais. Gilmar Ferramenta, não sei se posso citar o Alcunha, mas para ser Afonso da Silva, assim, os chamados autores mais progressistas, mais esquerda, né, começaram então a falar mais de direitos sociais, direitos estados positivos, etc. E surgiam essas formas que aos poucos eram trazidas também da discussão constitucional alemã, ou principalmente da discussão constitucional alemã, mas assim, adaptando ao discurso brasileiro, que trabalha de maneira muito. Muito retórico, muito essencial, muito essencial, etc. Ou seja, na Alemanha se trabalha de maneira assim, técnica, jurídica, dogmática, e que se leva a consequências previsíveis, né? Em 99,9% dos casos decide daquela forma, não, aqui é usado como forma de argumentação livre, e na doutrina também se gasta muitas e muitas páginas na discussão a respeito. E se o que se faz é esses que eu chamei de interesses, essas trincheiras ideológicas que, no meu entender, nada resolve. Quando vemos a realidade brasileira é de que as pessoas continuam morrendo nas filas do SUS, mas de repente um juiz, dado como progressista, vai definir um medicamento de 10 mil, 20 mil reais a um paciente. É porque ele acha que a tal da proibição, o mínimo existencial, prescreve isso, etc., sem nenhum fundamento na ordem constitucional democrática, a USA necessidade de um fundamento legal. Né? Porque ele está implementando a tal da política pública que ele vê lastreada no texto constitucional. Então é a sociedade jurídica, a comunidade jurídica, cada um interpretando de maneira voluntarista a Constituição. Né? De acordo com a sua consciência e crença, digamos assim. De acordo com a sua consciência e crença. É bom para aquele paciente que recebeu medicamento de 20 mil reais e eventualmente era um medicamento até necessário, é excelente para ele. Mas o que dizer daqueles milhares e milhares que morrem diariamente nas suas instituições? Onde está aí o direito fundamental à igualdade? O direito fundamental à igualdade. A gente pode ficar dependendo de juiz voluntarista, de juiz progressista, ou de esquerda,
eu chegar nisso.
Oi?
Foi
provocado? Sim, algum pedido, ou algum advogado pediu,
mas para eu chegar nisso, eu tenho que ter omissão do legislador, do executivo, para.
Exatamente. Exatamente. O que precisa ver é, primeiro, o legislador.
Nessa obrigação de fazer, foi o primeiro não fez, o segundo não fez, e chegou no terceiro que precisa resolver.
É, esse é o argumento.
Não,
porque
tem essa questão da execução,
falta
uma. De que só o executivo que pode determinadas matérias, orçamentárias, tal,
a iniciativa legislativa.
Mas tem que ser iniciativa.
Tem que ser iniciativa do executivo e o legislador tem que aprovar, tem que haver. É uma discussão ampla, né, discutida racionalmente, os recursos têm que ser distribuídos de maneira equitativa, a meta tem que ser cumprir todos os direitos sociais, então, é o déficit habitacional zero, assistência de saúde que atinge a gente, a nossa população, etc. Nós estamos lá. E a gente produz disso, e o que nós temos, qual que é a contribuição dos juízes, principalmente dos juízes, essa pontual, essa do juiz voluntarista aqui e ali, essa
resolve o problema no meu tempo. Mas tudo bem, não vamos aprofundar mais.
Aqui em São Paulo?
Com relação a isso, eu vou ter material suficiente, só pela certeza que eu sei qual que é o tema da aula do professor Ingo. É, não sei. Provavelmente, se for nesse campo, é.
Aqui em São Paulo tem uma média de 700 ações por mês que é deferido o pedido de remédio de autismo.
Não.
Eu fiz uma ação mandada de segurança para um centro para uma cliente e disse, ela disse que já tem um centro negativo, não tem cabimento. Um menino com 28 anos, agora
que
acabou de se formar, quer casar, tal, dois.
Que bom. Realmente, concretamente, muitas vezes se faz justiça. O que acontece é a questão
macro. Eu mandar baseado, logicamente, no direito da vida, no caso, né? O estado de educacionismo,
são direitos de estados positivos. E, claro, é louvável que destinos. É, que destinos individuais, isso é muito louvável, mas. É o que eu penso, eu tenho uma perspectiva má. Não acontece.
Eu tenho
uma
olhada no
seu
irmão. Não deveria ser o privilégio de um, mas
de com certeza. Os dimensões de titularidade. Titularidade, por exemplo, ele tem uma opinião totalmente diferente. Quer dizer que a titularidade é de 100% de visão, independentemente da forma.
Na verdade, não é.
Então, isso que eu falo, o juiz fica numa situação complicada, né? Porque ele tem o princípio da inércia, ele precisa ser provocado.
Primeiro que tem que provocar, e segundo que ele precisa ter fundamento legal, até numa lei. Uma lei, porque a aplicação do direito à vida, principalmente a vida, tem uma conotação muito de status negativos. A vida pode ser violada por ação estatal, prescrevendo, por exemplo, a pena de morte, etc. O fundamento que os juízes usam é o fundamento da total do mínimo essencial, de uma qualidade de vida que estaria prescrita no texto constitucional. Essa qualidade de vida, que, claro, todos nós queríamos ter um estado ideal, mesmo profissional democrático, seriam assegurar as melhores condições de vida, mas isso tem que ser assegurado completamente pelo legislador. A noção de uma. Precisaríamos ter uma jurisdição especializada na compensação dos tais direitos, porque senão a gente está dependendo da boa vontade de um instante. Esse é o problema.
Mas, professor, se a Constituição segura o acesso ao sistema de saúde, ele tem esse direito. Ora, não é um galpão vazio desprovido de tudo.
Para conformar a área de proteção do direito. A omissão é legislativa. Constituinte não. Constituinte, ele fica só nesse âmbito o mais legislado possível. Nós falamos já da generalização. Na terminologia da Fonseca da Silva, é uma norma de eficácia limitada. Eu evito essa terminologia do Zé Fonseca da Silva. Porque ela
tem no primeiro ano, foi? Aquela coisa de constitucional bem.
A terminologia clássica e essa tripartição clássica do Zé Afonso da Silva, ela leva a ter um problema de muitas vezes confiar na livre disposição do legislador. Para ser limitado, o legislador precisa vir e disciplinar. E vai disciplinar do jeito que bem na profeta. E se não disciplinar também, aí azar do cidadão. Não, o legislador está obrigado. Então, no meu entender, e aí que eu respondo a Afonso Silva dessa forma, nosso próximo ponto também, ficar com todos os nomes de direitos fundamentais, inclusive dessa eficácia plena, a diferença está em que órgão que é chamado a agir em primeira linha, nesse caso o legislador. Então tem eficácia plena. Quando eu penso na norma de direito fundamental direcionada contra o Estado, que é o que a gente faz principalmente. Só que o legislador tem que ter aí o que ocorre, uma violação por omissão. Então, se o judiciário, verificá-la no campo da ação de considerada por omissão, né, que tem, que todos sabem, só aquele caráter declarativo, o Congresso, você vai brigar, como que o ETF vai obrigar o Congresso a legislar?
Os caras não votam nada, eles embasando, né? Fica numa comissão,
exatamente, eles são os, é, os violadores da Constituição.
E não existe um mecanismo, eles não tem como fazer isso.
Ou seja, exatamente.
Interesse.
Isso leva ao ativismo judicial, né, que supre essa lacuna do poder legislativo, só que isso não está desejado. Não é a função do poder.
Aí vem medida provisória, medida provisória. Os caras reclamam que o governo só manda medida provisória.
Status negativos para fechar são os direitos políticos. Então são os direitos políticos, direitos ao suprado universal, direito de votar e se votar. Dimensões de direitos fundamentais. Ah, existe a dimensão jurídica subjetiva, status negativos positivos e ativos. E a dimensão jurídico-objetiva, que é o outro lado da moeda, né? São faculdades... São faculdades... Se um direito fundamental, de um lado, encerra pretensões do indivíduo a uma prestação, a uma, ou a uma omissão do Estado, ou a participação nos órgãos estatais, estados ativos, do outro lado, eles são competências negativas, ou seja, autolimitação. E daí que surge a eficácia horizontal, a Trefbelkom, que é a inadiação, em alemão, dos direitos fundamentais. São parâmetros axiológicos que servem aí para a ponderação em última instância.
O superfície lá é irradiação, sabe?
Irradiação. Efeito de irradiação. Trefbelkom, efeito Ausstrahlen. Irradiar, austrálo, irradiação. Ou seja, os direitos fundamentais, e aqui está o ponto, os direitos fundamentais irradiariam seus valores e influenciariam toda a interpretação do direito infraconstitucional. E ainda há deveres de proteção, são aspectos da dimensão jurídico-objetiva, ou você poderia usar também a terminologia no plural, são dimensões jurídico-objetivas. O objetivo que independe da promulgação pelo titular do direito. Né? O juiz tem que reconhecer de ofício isso aqui. São medidas objetivas. Toda norma tem um aspecto, até com Kessler, eu diria isso. Para Kessler só existe uma dimensão objetiva. Né? Ou a dimensão subjetiva na verdade, o conteúdo da própria dimensão objetiva. E, finalmente, o dever de proteção. O dever de tratar de tutela contra ameaças provenientes de particulares, né, contra ameaças a direitos fundamentais provenientes de particulares, no caso da criminalização do aborto, aí é o nascituro que depende do Estado para se proteger contra a intervenção de terceiros, entre eles a mãe, né, os garantias de participação e organização em procedimentos. Não dá para aprofundar, infelizmente, em cada um desses pontos. Cada ponto desses aqui tem uma jurisprudência bastante ampla da Corte Constitucional e a gente faz uma discussão aí mais abrangente possível na nossa obra. Então, quem puder se ocupar, aí nós estamos aqui no capítulo 8º, os deveres estatais de tutela, daí podem derivar até deveres de criminalização. Então, os direitos coletivos são outras categorias de direitos fundamentais, que eles eram os clássicos, né? Aí nós temos as dimensões. Na categoria dos direitos coletivos, nós temos os tradicionais, como direito de reunião, direito de associação, de greve, e os novos. São direitos coletivos, difusos e transindividuais, como fala aí a dogmática administrativista, direito do consumidor e meio ambiente saudável, direitos de solidariedade, direito à paz, frequentemente servem como limites constitucionais de direitos fundamentais de liberdade. Né? São os direitos chamados de terceira e quarta geração. Né? São novas categorias de direitos fundamentais, mas do ponto de vista dogmático, dessa prática jurisprudencial, judicial, qual o tipo de controle aqui que pode ser feito de maneira razoável do ponto de vista jurídico, como limite aos direitos fundamentais clássicos. Porque a busca pela concretização do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, ao meio ambiente saudável, né? Como é o teor do 105, todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é um dever, significa um dever de ação também, ou seja, ele se assemelha muito ao direito de status positivo. A peculiaridade dele é que não tem titular definido. Ele tem um titular, todos são titulares. Aqui realmente não é restrito, nem faz sentido dizer que somente brasileiros e estrangeiros que têm esse país têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Todos têm direito. A questão é saber se é uma pessoa. Todos submetidos ao poder de império do Estado brasileiro. O poder de império, no sentido de poder centralizado. Não faz sentido um cidadão europeu ajuizar uma ação popular, uma ação civil pública no Brasil, tutelando o meio ambiente, pode nos livrar daqui. Daqui há autores, com certeza, que defendem até esta linha. Muito bem. Mas eles funcionam, como diz, muito melhor como limites constitucionais daqueles direitos. Eles vão aparecer no nosso teste exame de constitucionalidade como limites constitucionais dos direitos fundamentais clássicos, né? Eu falei que todo direito ao meio ambiente todo direito ambiental, por exemplo, é limite à liberdade profissional, né? E só que não são limites comuns, porque o limite clássico, o legislador pode se valer dele ou não, pode utilizar ou não a ressalva ou reserva legal, né? Isso é limite clássico. O legislador usa ou não, de acordo com o seu exame de oportunidade e conveniência. Tá? No caso desses novos direitos coletivos, o legislador deve perseguir sob pena de cometer uma inconstitucionalidade por omissão. Também.
Só uma dúvida, o estrangeiro não pode agir em hipótese nenhuma?
Não, nesse caso, o estrangeiro não residente pode no Brasil, claro.
Ele não pode usar a ação popular.
A ação popular não, porque só cabe a ação brasileira.
Ele pode intentar uma cautelar iluminada.
Exatamente. Todos os outros instrumentos processuais que eventualmente tutelem o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o aspecto jurídico material. Ele é titular também.
É que eles optaram por comprar terras, né? Comprar pedaços da Amazônia e vamos proteger.
Vamos prosseguir. Garantias de organização e procedimento, no caso 20, só para citar, as garantias de instituições privadas são outras categorias de espécies de direitos fundamentais. A família, casamento, direito à propriedade, que eu já disse que tem um cunho normativo, todo um aparato normativo a garantir a propriedade. Possibilidade de organizar associações no âmbito do direito privado são direitos à estrutura normativa, tá? Essas garantias de instituições privadas. E garantias de instituições públicas, administração pública, tribunais, cultura eleitoral, são categorias de direitos fundamentais também, e o artigo 5 está completo. Direitos fundamentais com categoria autônoma, isso é uma questão polêmica, e até eu e o Sr. Dmitry nos dividimos na questão, então vamos entrar no mérito aqui. Aliás, garantias fundamentais é a tradição brasileira, aqui não há nenhuma novidade, o professor José Afonso da Silva faz essa distinção também entre direitos fundamentais materiais e garantias constitucionais. É meio de imposição concreta de direitos fundamentais. Existem os preventivos, a ação direta de funcionalidade, mandado de segurança preventivo, né? Tanto no controle abstrato quanto no controle concreto, né? São meios preventivos e os meios repressivos, remédios constitucionais. A pessoa não é abertada, mandada de segurança, mandada de imposição. Demais meios preventivos, controle incidental, ex officio da constitucionalidade, legalidade, princípio da legalidade e separação de poderes. Vamos dar uma olhada rapidamente no tópico seguinte, que trata da eficácia horizontal, para que vocês, então, depois em casa, com uma certa calma, tranquilos. Fica até erótico, né?
Ô professor, passa, né, a apresentação.
Para passar aí para vocês? Claro.
Eu prometo que vai passar e não passa. Fica...
Não, fique tranquilo. Olha, se estivesse funcionando aqui a internet, não teria por que não passar já nesse exato momento.
Eu passo pro Mário.
Segunda-feira, o compromisso Mário, mesmo.
Ninguém mandou nada ainda, né? Nenhum professor.
Segunda-feira, eu vou enviar. Vou encher sua caixa postal. Vou enviar três transparentes.
Coloca, eu também. Vai. Pendrive.
pendrive. Eu só verifiquei que a primeira folha tem que ser um pendrive.
Ah, então tá
escrito lá. Eu vou dar uma revisadinha rápida. Já estou dando muito político.
Diz o que é.
Não, veja só. Não, meu compromisso de político, todo ser humano é
político.
Não, segundo ano, na segunda-feira, eu danço. O sumário dessa aula seria o seguinte: seria o caso do artigo sobre eficácia dos direitos fundamentais. É um tópico, o terceiro tópico. Qual a norma relevante? Para o primeiro, do artigo 5, que diz o quê? Determina que as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Significa? E aí, como é que você vai trabalhar com aquela tripartição de alguns aspectos, eficácia limitada, etc.? Oi? Não, mas essa. A tese dele é justamente para interpretar eficácia de novos funcionários. Haveria normas.
Se você eu bato justamente nisso no direito de propriedade, que ela não tem eficácia. Ainda que tenha que se submeter a um plano de direito.
Ela não tem eficácia.
Não, porque ela é um direito fundamental. Da forma que está colocada na Constituição, será um direito fundamental ou será aplicação imediata?
Tem aplicação imediata. E qual que é o tipo de aplicação imediata? A pretensão do seu titular a um aparato normativo. Tem um artigo meu publicado na Revista Brasileira de Estudos Funcionais a respeito. No número 1 da REPEC. Já fizeram publicidade para vocês do Instituto Brasileiro de Estudos Funcionais, né? Não, eu não acredito que meus colegas. Praticamente todos os professores aqui são diretores do Instituto Brasileiro de Estudos Funcionais. O professor André Ramos Tavares é praticamente um iniciador, um dos sócios fundadores, e foi o nosso presidente até o ano passado, se não me engano. Agora, no momento, é o professor Dmitry de Moura. É uma associação, começou aí então com 5 sócios fundadores, hoje nós somos 13, até pouco tempo atrás éramos 11. Né, igualzinho o STF, agora somos 13 e agora acho que tem que parar com essa expansão, que logo começou um time de primeiríssima linha, primeiríssima qualidade, a exceção da minha pessoa, que fala. Não, Miranda é político de verdade, né? E nós temos uma revista trimestral, que felizmente até agora já está em sétimo. Já está no nono, acho, no nono exemplar, já tem 2 anos de existência, nono volume. Ou seja, é uma grande dificuldade manter a periodicidade, nós estamos conseguindo. Trabalhamos com artigos dos diretores, traduções de artigos de professores renomados dos Estados Unidos da América, principalmente. Né? Tem muitos artigos de professores norte-americanos, alguns europeus também. E eu publiquei em quase todos os números, quase todos os números é exagero. Eu publiquei no primeiro número sobre direito fundamental à propriedade privada e tratamento constitucional da função social da propriedade. Exatamente, tem uma opinião também totalmente divergente de comparados a Contra Silva e companhia, que consideram a função social como elemento estruturante do direito. Não, é um limite constitucional, imposto internamente.
Qual o nome da revista, por favor?
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, abreviação RTEC, ou Rebeca, como alguns íntimos dela, Rebeca, Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Deixa eu ver, não citam o nosso instituto, não acredito.
Ele está até o livro dele na biblioteca.
Eu não acredito. Ah, eu vou trazer o meu livro orientado aos 50 anos. Ó, veja só, é o www.ipec.inf.br. Instituto Brasileiro de Estudos Funcionais. Inclusive, quem quiser se associar, nós temos já um molde associado, algumas centenas associadas.
.inf.br.
E lá tem alguns artigos desses? Não, esse
já foi procurar no Instituto do Consumidor
Carrinho. Já caiu nele, né?
.inf.br.
Lá tem uma descrição da biografia de cada um dos diretores, minha também. Aí vocês clicam em dirigentes,
aqui em relação dos 13, tem vários artigos do professor Dimitri, 13 dos meus, mas os meus têm um problema. Eles não publicaram, não sei porque as notas de rodapé são relevantíssimas. Né? São relevantíssimas. Não sei o que aconteceu. Eu já chamei a atenção do webmaster, ele vai solucionar isso. Mas o professor Dimitri tem vários artigos a publicar, tem muitos bons artigos lá, podem ser baixados gratuitamente.
Isso é mesmo do TCC?
Oi? Tomás Pereira. Tomás Pereira. Muito bem. Vamos, nos 10 minutos finais, dar uma olhada rápida por aqui. Então, vou mandar tudo isso. Vocês terão que me apurar ainda com mais 4 compromissos. Um daqui a 15 dias, outro em maio, outro em julho, outro em 12 de julho. Tem um em abril ainda. Como é que daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias, qual que é a semana? Mas eu respondo de qualquer forma isso aqui. Limites e colisões, né? Vão estar em casa. Em casa. É o capítulo 9. Quem quiser se preparar, basicamente, capítulo 9 do nosso livrinho. Aí eu vou trazer jurisprudência, ver alguma coisa da STF, dar uma olhada na Corte Constitucional Portuguesa, de repente, alguma coisa, vamos trabalhar. Nesse primeiro bloco, eu adiantei muita coisa do que nós temos, dos pontos de chegada, e nada melhor do que ver na prática. Né? Na segunda parte do nosso livrinho, por exemplo, quem teve curiosidade, tem uma parte em que nós apresentamos o estilo de parecer, como redigir um parecer de acordo com essa dogmática desenvolvida principalmente na Alemanha. Parecer é técnico-jurídico, que parte não de conclusões, mas sim de hipóteses de avaliação, né? E que deve servir de fundamento para uma decisão judicial. É uma imagem de princípio da decisão judicial. A decisão judicial começa com uma conclusão, ainda que o relatório, de acordo com o 2.2.7, relatório de implementação e dispositivo, justo no prolato, sentença, mesmo que seja em ordem, se for em audiência principalmente, ele tem a conclusão no início já e segue a fundamentação. Parecer o oposto. A gente sempre parte de hipóteses de decisão, hipóteses de solução, melhor dizendo. Por exemplo, o ato X, o artigo X poderia representar uma violação do artigo 5º, inciso 4º, se representasse uma intervenção não justificada na área de proteção desse direito fundamental. Da área de proteção do direito fundamental se descreve a área de proteção, se descreve a intervenção do Estado, questão dos limites, chega a ser uma conclusão intermediária, sim ou não, violou ou não violou. Aí se parte para a análise da ação, missão de Estado em relação a outro direito fundamental. A gente faz uma análise exaustiva mesmo, examinando todas as possibilidades, coisa que a decisão judicial não precisa fazer. A decisão judicial só pegará a hipótese comprovada já. Nós não fazemos uma análise exaustiva, vamos tentar fazer pelo menos um exercício em prática numa dessas aulas futuras. Muito bem. Então, essa aula inacabada sobre eficácia horizontal, nós vamos retomar nesta aula de abril. Interessante que vocês já terão visto a opinião, a explanação do professor Inco, aí vai ficar aquela coisa de contrapor, isso é interessante, tá? Efeito imediato, veja bem, o que significa essa norma da possibilidade imediata, então? O segundo tópico é efeito imediato dos direitos sociais, questão do vínculo vertical e horizontal. Sobre vertical e horizontal é muito simples. Vertical diz respeito ao vínculo do Estado, né? Por que vertical? Porque o Estado é formalmente, pode ser formal, desigual. Ele monopoliza a força organizada, ele tudo pode, e o cidadão, tá? Tem uma relação de sujeição aí, mas sujeição e império, né? Já, o que é o âmbito horizontal? Os particulares entre si, do ponto de vista formal, são todos iguais para a lei, não importa que tenha um banco de um lado e o próprio coitado do seu cliente do outro, né? Empresa de um lado, empregador de um lado e empregado do outro, do ponto de vista formal, são iguais, né? E a lógica jurídica é diferente. E aí que então, tal, eu já adianto para vocês, como vai dar para ver minha toda com transparência? Então deixa eu já adiantar para vocês, aí eu teria escrito tudo isso aqui. Muito bem, problema moço. Qual que é o problema para vocês já estarem preparados? Claro que o senhor Inho, como eu disse, vai apresentar aqui também, é fundamentalmente diferente da nossa. O que tanto é um modo de interpretação? Ele parte de tudo, os mesmos princípios, os mesmos pressupostos, mas aí em teste de conclusão, chega à conclusão que os direitos fundamentais, em regra, valem para as relações em particular. já do ponto de vista normativo, há uma dificuldade, né? Porque quando você está falando de dois entes foram entes iguais perante a lei, qual que é a lógica do direito privado, né? A lógica do sinalagma, ou seja, relações sinalagmáticas, o dever de um corresponde ao direito do outro e vice-versa, como transportar esta lógica para o vínculo ao direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento? Cada um tem sua expressão, exatamente, na sua casa, por exemplo. Mas na minha casa não trabalha o empregado doméstico. Está lá um empregado doméstico querendo trabalhar na sua casa. E você é católica fervorosa, a empregada doméstica é protestante. Se você fosse vinculada à liberdade de expressão do pensamento, assim como o Estado é, você não poderia realizar a seleção para a sua casa. Porque qualquer ato discriminatório nesse sentido seria uma violação do direito fundamental da candidata. Começa por aí. Logicamente, os direitos fundamentais não valem para relações particulares assim, sem mais, sem menos, como que era a doutrina pátria. Tá? Ou seja, qual que é a relevância, então? Onde está? E aí eu vou mandar um artigo, e esse artigo eu quero que vocês leiam, chamado Dentro do Poder Judiciário, os Direitos Fundamentais e Suas Implicações Práticas, que publiquei na revista da Escola de Polícia e Magistratura, lá em 2004. Pena esse artigo no Brasil quase ninguém lê. A repercussão foi muito pequena. Você tem que lançar livro mesmo, que aí talvez você comece a exercer alguma influência. Mas é periódico.
Eu fiz um artigo para mim para saber que eu só
fiz. É triste, não? Essa impressão às vezes eu tenho também. Já
não,
tem essa
impressão,
tem essa certeza. Certeza? Não, eu não tenho. Tive alguns leitores, meus alunos, pelo menos, são obrigados a ler. Meus alunos são obrigados a ler. Quando um outro colega lê, aí é uma grande honra, fico muito feliz também. Mas na Alemanha, quando um autor vai tratar de uma matéria em que haja uma publicação a respeito, por mais que ele discorde da publicação, ele trabalha a publicação. Por isso que qualquer artigo na Alemanha tem uma bibliografia de 150 títulos, 200 títulos, que ele tem que enfrentar. E artigo na Alemanha se registra em 3, 4, 5 meses de pesquisa mesmo, trabalhando quase todo dia. Um outro parâmetro. Mas enfim, onde é o ponto, só para encerrar, vocês não podem ir para casa sem ver isso, a questão do vínculo horizontal, ela diz respeito ao vínculo do juiz aos direitos fundamentais. E nós vemos, primeiro órgão vinculado é o Estado, é o Estado legislador. É? O Estado legislador. Aquele responsável pela função legislativa, de fixar a regra geral abstrata para toda a coletividade. Depois vem a função administrativa, que aplica a regra geral abstrata ao caso concreto, em interesse próprio, né, para cumprir o seu próprio dever, e a jurisdicional, que faz o mesmo, mas para dirimir conflitos trazidos por outrem. Tá? O vínculo, originalmente os direitos fundamentais foram direcionados, assim, classicamente, contra a legislação pública, exercício do poder de polícia. Tanto é que o habeas corpus é conhecido como o primeiro direito, do ponto de vista material, pode ser caracterizado como direito fundamental. Né? O habeas corpus, já na tradição britânica, que não, de todo caso não tem constituição escrita. Mas desde o início do século XX, com os trabalhos principalmente de Hans Kelsen, que deu uma olhada lá na tradição norte-americana, iniciada por Melville vs. Madison, onde eu citava isso, viu-se que a maioria política pode escutar os interesses da minoria, ou seja, os direitos fundamentais valem contra o ato legislativo, valem contra o legislador. Isso é uma função primordial, né? Embora para o nosso parafuso fale em aplicabilidade imediata, quem aplica direito normalmente é administrador público ou judiciário, no sentido técnico-jurídico. Né? O legislador não aplica, o legislador cria. Mas, por outro lado, você tem o 102.1a, que dá competência ao Supremo de declarar a inconstitucionalidade de lei. Então, inconstitucionalidade de lei face de quê? De todas as normas constitucionais. Também face dos direitos fundamentais. Logo, eu vejo aí que o legislador está também vinculado aos direitos fundamentais. Então, o legislador é simples. Simples, entre aspas. Né? Se ele legisla algo que vai de encontro, que é contrário ao texto constitucional, e no caso dos direitos fundamentais isso raramente ocorre, na verdade ele vai querer estar regulamentando uma área, vai querer estar perseguindo um propósito legítimo, e para tanto o preço é esbarrar na liberdade, aí tem que haver crescimento dos limites, da proporcionalidade. A administração pública não tem o que falar, né? É o clássico, E o judiciário? Quando que o judiciário viola o direito fundamental? Só quando aplica uma norma inconstitucional? Já adianta não. Porque a violação originária é do legislador. Ele só está confirmando, está delegando tutela jurisdicional, por assim dizer. A violação específica do poder judiciário se dá quanto da análise, da interpretação e aplicação de conceitos jurídicos indeterminados, interpretação do contrato, interpretação do direito privado. Aquelas cláusulas genéricas, conceitos jurídicos indeterminados como função social do contrato, com bons costumes, boa fé, né? Isso dão mais liberdade ao juiz, né? Pode adequar mais, se é um exame de maior adequação dos fatos a essa norma.
Fica 100%
então, né, tá, não fica 100%. Esse é o ponto.
Mas assim que eles têm que
colocar. É assim que eles têm que colocar, porque é aí que há a violação, justamente nesse ponto.
Eu também acho, eu sou corrente. Mas aí fica funcionando.
Todo poder, não existe o poder discricionário, essa divisão dos administrativistas, poder vinculado ao poder discricionário, isso é para usar balela, para usar a palavra comum aí. Tudo bem, há poder vinculado a casos em que a discricionalidade é zero. Mas discricionalidade significa sempre poder vincular. Há uma margem inicial e final da ação estatal. A margem é maior, a competência é maior em razão dos propósitos registros perseguidos pelo Estado, pelo órgão estatal. Né? Então, o juiz ao aplicar conceitos jurídicos determinados como função social vai levar em consideração medidas do direito constitucional como direito fundamental à igualdade. Isso não é o seu juízo de valor, a sua ideologia, mas sim mecanismos de proteção da igualdade. Né? Ao avaliar, por exemplo, aquela questão que é o caso Dürth, famoso, sempre citado, lembrado, decidido na década de 50, onde um político da área cultural conclamou o público em geral ao boicote de um filme de uma celebridade do filme nazista, do cinema nazista, um diretor que havia realizado vários filmes antissemitas, acabou a guerra, é claro que o próximo filme dele não tinha nada de antissemita, todos viraram democratas da noite para o dia, obviamente, né? Todos, obviamente. Aí houve um festival de cinema alemão, na década, justamente em 50, chamado Semana do Cinema Alemão. Um dos concorrentes, digamos assim, que trouxe um seu novo filme era Tom Weihala. E esse era, ele foi diretor dos principais filmes nazistas, era o grande cineasta do cinema nazista, que colaborou então com a incitação à violência, com o Holocausto, etc. Um líder da área cultural, nessa semana, disse que o alemão que tivesse vergonha, trocando miúdos, se o alemão tivesse vergonha na cara, tivesse caráter, hombridade, etc., não iria assistir esse filme. E os donos dos anfiteatros, das salas de cinema, também boicotariam a transmissão, a veiculação desse filme. A produtora, a sociedade civil produtora e distribuidora do filme e o próprio diretor ajuizaram uma ação combinatória, pedindo que o Lewis, que eles haviam manifestado nesse sentido, não, no futuro não mais afirmasse isso, só apenas de pagar indenização por esses danos. E nem falaram em dano moral, não, é dano material mesmo, porque o Lewis era influente na área cultural, de fato, a opinião dele pesava, né? Ele era um formador de opinião, por assim dizer, e essas empresas perderam muito dinheiro mesmo. Né? Todos os tribunais instanciais ordinários condenaram o Lewis ao não fazer, ou seja, julgaram procedente pedido dos autores, né? Todos, sem exceção. E por quê? Porque a jurisprudência é consolidada. Quem proclamou o boicote, que fala, não vai assistir, etc. Isso era considerado uma ação imoral, no sentido do parágrafo 826 da BGB. Aquele que, por ação imoral sua, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar. Essa ação imoral, ou uma ação que atende contra os bons costumes, é um tipo de conceito jurídico indeterminado. Que os tribunais entendiam sempre nesse sentido. O clamor do boicote é um dos casos que configuram ação imoral, nem se preocupavam em condenar, julgar o procedente em casos como esse. no Tribunal Constitucional Federal diz o seguinte: aqui nesse caso específico, claro, em geral, posso estender a comprovação de boicote como um ato até de concorrência desleal, afetava também direito concorrencial. Mas nesse caso específico, os juízes deveriam levar em consideração se a comprovação ao boicote não representava uma contribuição para a formação da opinião pública, ou seja, o exercício da liberdade de expressão de pensamento. Quer dizer, o juiz, e o tribunal nem respondeu essa questão, disse que os juízes violaram por ignorar essa questão, por não analisar essa questão, por não tratar dessa possibilidade. Há essa possibilidade, é o que a gente chama de interpretação orientada pelos direitos fundamentais, que não há de se confundir com a tal da interpretação conforme a Constituição. A interpretação conforme a Constituição diz respeito à análise normativa em abstrato. Em havendo mais uma interpretação possível de uma, sobre uma norma, há de se usar aquela que for mais conforme a Constituição. Aqui se trata da interpretação de um conceito jurídico indeterminado pelo juiz. O juiz não tem ampla liberdade, ele tem que aí fazer a luz dos direitos fundamentais. É aqui que os alemães usam a metáfora das portas de entrada da luz, a luz que irradia daí aos salos, viu? Né? Efeito de radiação, a luz que irradiaria do sol dos direitos fundamentais passaria pela fronteira entre direito público e privado por esses, por intermédio desses conceitos jurídicos indeterminados. Iluminando, digamos assim, a região, é uma metáfora bonita,
quase,
né?
Quase um poema.
Quase um poema.
Mas não define nada, não define nada.
Mas não define nada, mas diz, olha, o juiz ignorar essa luz, e de onde vem essa luz? Essa luz nada mais é do que a criação, o trabalho conjunto, que lá é muito bem feito, entre jurisprudência e pesquisa jurídica, que vai dizendo...
E aí é o doutrinador questiona.
Exatamente, num diálogo com a jurisprudência.
É isso que
e isso que é eficaz, porque que é eficaz horizontal indireta. Existe sim o Lutz, né, aquele que foi vítima, digamos assim, da expressão do pensamento do Hanna, ele estava vinculado à liberdade de expressão do Lutz, que sofreu a condenação, né? Injustamente, depois verificou-se no final. Ele não estava. Tanto é que ele é lícito, é legítimo que ele perseguisse o seu direito privado e obrigasse, tentasse obrigar o Lutz a calar a boca no plano, com base na legislação ordinária. Certo? Então você vê que o vínculo não é direto ao direito fundamental, mas é indireto porque ele sofre as consequências do vínculo do Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário tem que resolver a lide levando em consideração parâmetros constitucionais, ele indiretamente vai sofrer as consequências desse vínculo. Mas o vínculo não é dele, o vínculo é do juiz. O vínculo não é dele, é do juiz. As pessoas, claro, o ideal é que todas as pessoas respeitem os direitos fundamentais umas das outras, mas muitas vezes é um direito fundamental nulo, o direito fundamental do outro. Não é a lógica do contrato. Eu devo... o quê? Eu devo entregar a coisa e o comprador deve entregar o dinheiro a mim? Aí é uma lógica sinalagmática, não há choque nos imperativos deônticos, como diriam os teóricos da norma jurídica. Nesse caso, há. No caso das liberdades. Uma liberdade anula a outra. A não ser que as pessoas trabalhem, então, com auto-restrição, com auto-limitação, isso é... O direito não pode contar com a auto-limitação. Pode até levar em consideração a auto-limitação. Eu aplico proporcionalidade, por exemplo, no campo da liberdade de comunicação social. O CONAR, exemplo de auto-limitação publicitária, pode funcionar. Se estiver funcionando, enquanto funcionar, é o meio menos oneroso. Só que o Estado tem que ter o big stick in the background, tem que ter uma regulamentação, principalmente no campo publicitário, subsidiária para o caso de falência da autorregulamentação. Não dá para confiar plenamente na autorregulamentação. Aí é nisso que o legislador então impõe mecanismos de restrição. Mas o direito fundamental de proporcionalidade significa a busca do meio menos oneroso possível. Tá? Então pensem nisso, eficácia horizontal indireta, porque o ponto aqui central, nevrálgico, é a interpretação pelo Estado juiz de cláusulas contratuais, né, e direito privado dotado de conceitos jurídicos indeterminados. Aí a interpretação do juiz não é livre, Aliás, essa frase é para ser usada por vocês em todas as discussões. Órgão estatal não tem direito, tem competência, e competência delimitada. Competência quem tem direito é o cidadão. O juiz não tem direito nenhum. O juiz não tem competência. Tá? O juiz tem competência, é um servidor público que tem que cumprir a lei e respeitar a lei, tanto no aspecto positivo quanto nos limites decorrentes da Constituição. É isso. Muito bem, muito obrigado por hora.